DW Noticiário.
Olá, bom dia. Você que acompanha a emissão em português da DW. Eu sou Tainá Mansani e estaremos juntos nos próximos 20 minutos. Começamos com as notícias desta segunda-feira, 24 de dezembro de 2018. O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, disse neste sábado que a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, a CDAO, admite voltar a impor sanções a quem criar obstáculos ao processo eleitoral no país. O presidente guineense falava aos jornalistas no aeroporto Oswaldo Vieira, em Bissau, após ter regressado da Nigéria. O presidente angolano João Lourenço disse ontem que Angola registrou significativos avanços em matéria de defesa e salvaguarda dos direitos e liberdades fundamentais do cidadão. O presidente de Angola, que dirigiu uma mensagem ao país neste domingo por ocasião da época natalícia, assinalou que o ano que termina destaca-se pelo esforço do seu governo e de outras instituições apoiadas pela sociedade civil na moralização da sociedade, incluindo o combate permanente à corrupção. Em Angola, cerca de uma centena de mulheres marchou ontem em Luanda contra a crescente violência de que são alvo, considerando a atual situação extremamente preocupante e pedindo às autoridades maior rigor na aplicação da lei aos infratores. Chega de violência contra as mulheres foi o lema desta marcha, organizada por um grupo de mulheres solidárias com os altos índices de violência, nomeadamente estupro, assédio, espancamentos e até mesmo mortes, o que está a abalar o país nos últimos meses. O diretor do Banco Africano de Desenvolvimento, em Moçambique, considerou neste sábado que o país está a ir na direção certa e salientou que o próximo ano será muito importante. Pietro Toigo destacou a realização de eleições em Moçambique. O diretor disse ainda que, com o fim de um ciclo eleitoral e o princípio de um novo, a democracia moçambicana vai ser testada. Além disso, afirmou que há um processo de paz, que é uma iniciativa muito importante, mas que seguramente ainda não acabou e tem muitos desafios pela frente. A polícia sudanesa disparou gás lacrimogêneo neste domingo depois que centenas de manifestantes que saíam de uma partida de futebol marcharam pela estrada que levava ao centro da capital, Khartoum. Uma testemunha disse à agência de notícias Reuters que eles protestavam contra o governo do presidente Omar al-Bashir. Bashir, um dos líderes mais antigos do mundo africano e do mundo árabe, assumiu o poder em um golpe islâmico e apoiado pelos militares em 1989. A Assembleia Nacional de Cuba aprovou por unanimidade neste sábado uma versão final da nova Constituição, que será referendada no dia 24 de fevereiro de 2019. A votação aconteceu após uma semana de debate sobre as alterações ao texto constitucional adotadas a partir de uma consulta popular de 3 meses, em que participaram quase 9 milhões de cubanos residentes e emigrados. O novo texto não muda o sistema político, ratificando o papel dirigente do Partido Comunista, mas muda a estrutura do Estado, criando a figura do presidente da República e do primeiro-ministro. No desastre de um tsunami na Indonésia, o número de mortos subiu para pelo menos 222 pessoas. Pelo menos 843 pessoas estão feridas e quase 30 desaparecidas, avançaram autoridades em Jakarta. As ondas quebraram sobre as regiões costeiras no estreito de Sunda, entre as ilhas de Sumatra e Java. Segundo os cientistas, o tsunami foi aparentemente desencadeado por uma erupção vulcânica na ilha de Krakatau. E a terminar o desporto. Pela Bundesliga, o Dortmund venceu o Mönchengladbach por 2-1, fechando 2018 como líder isolado. O golo da vitória do Dortmund surgiu pelo Robin da Bundesliga, Marco Reus. Já o Hoffenheim empatou com Mainz em 1 a 1. O Augsburgo perdeu frente ao Wolfsburgo por 2 a 3. O Frankfurt também perdeu para o Bayern de Munique por 0 a 3. O Stuttgart perdeu frente ao Schalke por 1 a 3. O Leipzig bateu o Bremen por 3 a 2. O Leverkusen venceu o Hertha de Berlim por 3 a 1. O Hannover perdeu frente ao Düsseldorf por 0 a 1 e o Nuremberg perdeu para o Friburgo por 0 a 1. Em África, o Atlético Sport Aviação venceu neste domingo o Santa Rita do Uíge por 2 a 1 e ascendeu à 10ª posição da tabela do Campeonato de Futebol de Angola, no jogo de encerramento da 8ª jornada do Girabola. E lançamos agora a nossa pergunta do dia. A CDAO age corretamente ao admitir sanções a quem travar o processo eleitoral na Guiné-Bissau? E em seu país, o processo eleitoral tem sido livre de problemas? Envie sua resposta pelo Facebook da DW África, facebook.com/dwportugues. E por causa do feriado na Alemanha, hoje trazemos um programa especial da DW África, de nome Raízes Africanas. Fique conosco.
DW. Programa especial.
Olá, eu sou a Raquel Loureiro e partilho hoje consigo um programa muito especial. Dedicamos esta emissão a algumas personagens marcantes da história africana e da luta pela independência dos países africanos. Esta série da DW África, de nome Raízes Africanas, é financiada pela Fundação Gerda Henkel. Hoje lembramos Ndjim Gambande de Angola, Sarah Bartman da África do Sul e Lucy, o fóssil que reescreveu a história da humanidade. No início do século XVII, os portugueses expandiram rapidamente a sua influência na costa central de África. Nesta altura, o território que é hoje a capital de Angola, Luanda, estava sob o domínio português. É nesta época que Ndjim Gambande aparece como membro da família real do reino Ndongo e se insurge contra o colonizador. Ndjim Gambande é considerada por muitos uma heroína africana. Este é um perfil escrito por Carla Fernandes. Foi em 1622 que o governador do território português recebeu pela primeira vez Ndjim Gambande enviado do reino Ndongo. À chegada, quando percebeu que não havia cadeira para se sentar, ordenou que um dos seus criados se ajoelhasse e servisse de banco. A mensagem era clara. Ndjim Gambande não aceitaria ser humilhada e inferiorizada, tendo imposto uma sessão de negociações de igual para igual. Luzia Muniz, socióloga, jornalista e ativista angolana dos direitos das mulheres, lembra Ndjim Gambande.
É preciso pensarmos que nós estamos no século XVII e temos uma mulher africana, naquilo que é hoje o território angolano, que se bate de igual para igual com Portugal, com uma potência europeia, usando a inteligência e, sobretudo, a perspicácia diplomática.
Nascida em 1583, Ndjim Gambande viveu num período em que o poder colonial português no sudoeste africano e o tráfico de escravos transatlânticos estavam a crescer muito rapidamente. Também conhecida como Dona Ana de Sousa, Ndjinga começou a sua carreira política como diplomata. Foi o seu irmão, o rei de Ndongo, que a enviou em 1622 a Luanda para o encontro com o governador português João Correia de Sousa, que tinha como objetivo a negociação de um acordo de paz. E é aqui que Ndjim Gambande toma uma das suas memoráveis decisões estratégicas, lembra Luzia Muniz.
Ndjinga simula uma conversão, que de facto não é efetiva, para tornar mais fácil a negociação com os portugueses, com os invasores. E convence dessa forma o outro lado, os portugueses, de que ela tinha se tornado uma cristã e a partir daí a negociação seria mais fácil.
Mas e apesar de Ndjinga ter saído desta reunião com um tratado de paz, o seu sucesso não foi efetivo. Os portugueses não cumpriram com o pacto e atacaram a região de Ndongo, levando o seu povo como escravo. No final da década de 1620, os portugueses uniram forças com os adversários de Ndjinga e Ndongo ficou perdido. No entanto, a rainha Ndjinga, que sucedeu o seu irmão no trono em 1623, conseguiu estabelecer outras alianças. Tornou-se rainha de Matamba e conseguiu o apoio dos holandeses. Ndjinga continuou a lutar e a fazer parte das negociações com os portugueses até à sua morte em 1663. Como relembra o historiador angolano Manuel dos Santos, Ndjim Gambande não baixava os braços.
Ela não foi uma rainha que ficou sentada lá no trono à espera de resolver, mandando os outros para a frente para resolverem os problemas dela. Não, ela era não só a rainha, mas o chefe dos exércitos. É importante dizer isso. E era uma chefe dos exércitos que, enquanto teve no seu vigor físico, participou das ações militares.
Como nas suas táticas diplomáticas, no campo de batalha, qualquer meio era justo para garantir a vitória e a independência dos invasores portugueses. Njinga lutou ferozmente e construiu um grande negócio no comércio de escravos com os seus aliados holandeses.
Eu acho que ele era uma mulher à frente da sua época. Era uma chefe militar que percebeu que ser mulher não era impedimento, de facto, para comandar exércitos e comandá-los com objetividade para aquilo que eram os seus fins.
A rainha Njinga Mbande é reconhecida como um símbolo da resistência africana ao poder colonial.
DW Deutsche Welle.
Há dois séculos atrás, uma mulher sul-africana de nome Sarah Bartman foi exibida na Europa como um animal exótico. Bartman tinha grandes acumulações de gordura nas suas nádegas e coxas, um traço genético comum na sua tribo Khoikhoi. Na Europa, milhares de pessoas quiseram admirar o seu corpo de dimensões fora do comum. A jovem ficou conhecida como Venus Otentote, uma história de exploração, racismo e miséria, escrita por Jane Kumar. Sarah Bartman chegou a Londres em 1810. Antes de ir para a Europa com o seu patrão, trabalhava como criada na África do Sul. Não se sabe se fez a viagem porque quis ou se foi obrigada. Durante vários anos, a jovem foi exibida como uma aberração. Milhares de pessoas juntavam-se para admirar as grandes nádegas de Bartman, enquanto os seus exploradores enchiam os bolsos. A jovem ficou conhecida como Venus Otentote, Venus por causa da deusa romana do amor, e Otentote porque era este o nome dado pelos europeus ao povo Khoikhoi. Quem conheceu Sarah lembra-a como uma pessoa animada e com uma memória brilhante. No entanto, a maioria dos europeus considerava-a uma aberração. Fundin Zimande, comissária para a Igualdade de Género da África do Sul, explica o porquê da falta de consideração dos europeus por esta jovem.
Aconteceu principalmente por causa da crença que existia de que a África era um continente negro e as pessoas que lá viviam eram sub-humanos. Essas crenças explicam como eles, europeus, lidaram com a população africana quando da sua chegada ao país, com o povo Khoikhoi e o povo San. As relações eram horríveis e na época pré-colonial as mulheres não tinham opinião. Era por isso fácil para eles explorá-las.
Sarah Bartman não viveu muito tempo na Europa. Morreu na pobreza aos 25 anos em Paris, apenas 5 anos depois de ter saído da África do Sul. Depois de tudo o que passou, nem depois da morte encontrou dignidade. A jovem foi dissecada pelo cirurgião de Napoleão, que a comparou a um macaco. Durante 160 anos, o seu esqueleto, cérebro e órgãos genitais estiveram em exposição no Museu de Antropologia em Paris. Apenas em 1974, e depois de vários protestos, é que o seu corpo foi retirado do museu. Sarah Bartman morreu há 200 anos, mas para os sul-africanos, que sofreram horrores no apartheid, o seu destino continua a ser importante, diz Fundin Zimande.
Ela é vista como um símbolo da violência extrema e horrível que as pessoas sofreram em situações em que estavam impotentes. Simboliza, por isso, as piores atrocidades que os seres humanos passaram no mundo.
Com o fim do apartheid, em 1994, ressurgiu o interesse em Sarki, o nome pelo qual muitos africanos lembram Sarah Bartman. Já na era de Nelson Mandela, a África do Sul travou uma luta pelo repatriamento dos restos mortais desta jovem. No entanto, o corpo de Sarah Bartman apenas regressaria a casa em 2002. O enterro, na sua província natal do Cabo Oriental, pôs um fim a quase dois séculos passados no exterior. A história de Sarah Bartman é ainda hoje um ensinamento para todos, diz Fundin Zimande.
We are saying never again should.
Nunca mais nenhum humano deverá ser tratado desta forma. Esta história lembra-nos que devemos honrar todos os povos e tratá-los com decência, independentemente do seu gênero ou cor.
O fóssil mais famoso do mundo é provavelmente Lucy, também conhecida como Dinknash. O esqueleto, com mais de 3 milhões de anos, foi encontrado em 1974 na Etiópia e causou sensação, sobretudo no mundo científico. Na altura da descoberta, Lucy era um dos fósseis mais antigos e completos de uma espécie humana jamais encontrados. Nos últimos 40 anos, Lucy ajudou a reformular a história da evolução humana. Este é um perfil de Mantegafto Sileshi. Em 1974, cientistas descobriram ossos fossilizados de uma espécie humana no Vale do Rift, na Etiópia. À noite, comemoraram a descoberta no acampamento. Uma das músicas que ouviram foi Lucy in the Sky with Diamonds, dos Beatles. E foi assim que surgiu o nome Lucy. Depois de 2 semanas de escavações debaixo do sol escaldante da Etiópia, a equipa de investigadores extraiu várias centenas de fragmentos ósseos pertencentes a Lucy. Era um dos esqueletos humanos mais completos encontrado até à data, como explica o professor etíope Behran Asfaw.
Cerca de 40% do corpo de Lucy estava preservado, o que nos permitiu conhecer a sua biologia melhor do que a de qualquer outro fóssil da época. Foi por isso que ela ficou com o protagonismo no capítulo da evolução humana durante muito tempo.
Mas o entusiasmo não se ficou a dever apenas ao facto de os cientistas terem encontrado 2/5 dos ossos de Lucy. Também foram descobertos ossos fundamentais para compreender melhor a evolução da humanidade. É o que explica o cientista Robert Blumenschein, do Instituto de Paleologia da África do Sul, organização que financiou as escavações.
Estamos a falar de um espécime que, além de restos da cabeça e dos dentes, que são muito importantes para saber mais sobre a dieta e o tamanho do cérebro desta criatura, tinham também partes importantes do esqueleto que mostravam que ela caminhava em 2 pernas.
Apesar de andar como um humano, Lucy também partilhava algumas características com macacos. Os braços eram curvados e mais longos do que as pernas, o que indica que também escalava árvores. Lucy tinha pouco mais de 1 metro de altura, nariz plano e a mandíbula inferior saliente como a de um chimpanzé. A descoberta de Lucy, juntamente com outros esqueletos dos primeiros seres humanos em África, mostra que foi aqui, neste continente, que nasceu a humanidade, diz Robert Blumenschein.
Todas as características que nos distinguem dos nossos parentes vivos mais próximos, os chimpanzés tiveram origem neste continente do bipedalismo, a dependência da tecnologia, mas também os traços humanos essenciais, os cérebros grandes, a inteligência, o pensamento abstrato e o comportamento simbólico. Tudo isto são inovações africanas que mostram que toda a humanidade tem origem africana.
Muitos etíopes preferem chamar a Lucy Dinknash, que significa és maravilhosa. Por ser tão única, Lucy não está acessível ao público no Museu Nacional da Etiópia. Só é exibida em exposições especiais. Mas há réplicas de gesso em exibição em todo o mundo e muitas fotografias dos seus ossos estão disponíveis online. O esqueleto de Lucy pode ter estado enterrado na areia durante 3 milhões e 200 mil anos, mas agora a ciência tem feito tudo para divulgar a informação escondida nas suas ossadas.
DW, do centro da Europa, para si. DW, Espaço do Ouvinte.
E recordo agora a pergunta do dia colocada ao início desta emissão. A CDAO age corretamente ao admitir sanções a quem travar o processo eleitoral na Guiné-Bissau? Em seu país, o processo eleitoral tem sido livre de problemas. Alguns comentários nos chegaram. Lafo Baldé nos escreve que este comportamento da CDAO é uma violação da soberania. Ninguém bloqueia o processo. O que está em causa é o recenseamento e os prazos da lei eleitoral. Estas tantas ameaças não vão ajudar a resolver o problema, mas apenas agravá-lo. Uma eleição livre tem que passar pelo recenseamento, diz Lafo Baldé. Luquisito Bizek nos escreve do distrito de Xemba, em Moçambique, e diz: eu penso que a CDAO posicionou-se muito bem e agiu como deve ser durante o processo eleitoral na Guiné-Bissau, do modo que o processo eleitoral ocorra com sucesso. Esperamos que isso seja um exemplo para outros países africanos, em particular meu país, Moçambique. Por aqui, o processo eleitoral tem sido muito problemático, com fraudes e desvio de votos nas mesas. Estes foram alguns comentários que nos chegaram esta manhã. Muito obrigada a todos os que participaram e a você que nos acompanha. Com a apresentação de Taina Mansani, fica por aqui essa emissão.